Olá pessoal, bem-vindos a mais um DNCast, o podcast do Diário das Nações. Eu sou Luiz Eduardo Moreira.
E eu sou Júlia Carvalho e estamos aqui para mais um episódio. Sejam muito bem-vindos.
Hoje nós vamos falar sobre um dos assuntos mais abordados dos últimos tempos na mídia. Mas antes disso, queria falar para você que nós temos um perfil no Instagram, onde você pode conferir mais notícias sobre as relações internacionais e, inclusive, acessar nosso blog. Para mais informações, acesse @diarionações no Instagram.
Então, ouvintes, não é novidade para ninguém a magnitude do conflito armado entre Rússia e Ucrânia. Desde o momento que as forças militares russas invadiram o território ucraniano, toda a comunidade internacional voltou seus olhos para a região. E rapidamente, os jornais do mundo inteiro passaram a reportar, e continuam reportando, o decorrer da guerra. Os ataques, possíveis acordos de paz, as reações dos demais países. Contudo, o conflito Rússia-Ucrânia não é, de forma alguma, o único acontecendo nesse exato momento. Diversos conflitos armados e aumento de tensão estão ocorrendo em outras regiões do mundo, mas, infelizmente, não recebem a mesma atenção da mídia e tampouco os mesmos esforços da comunidade internacional para um cessar-fogo. E é exatamente sobre algum desses conflitos negligenciados que falaremos hoje neste episódio. Correto, Luiz?
Exatamente, Ju. E o primeiro deles, que é considerada a maior crise humanitária da atualidade, é o conflito no Iêmen. Para quem não sabe quem é o que é o Iêmen, ele é um país localizado no Oriente Médio que faz fronteira com a Arábia Saudita e Omã. Então, se vocês olharem para o mapa da Península Arábica, ele é aquele país que fica mais próximo da Somália, naquele chifre da África, na pontinha sul do Mar Vermelho, que entra em contato com o Oceano Índico. E lá é um conflito que já dura mais de 8 anos. E é um país praticamente destroçado por conta dessa guerra civil. Cerca de 20 milhões de pessoas no Iêmen precisam de apoio humanitário. Mais de 16 milhões sofrem de algum tipo de insegurança alimentar e 5 milhões estão com risco de morrer de fome, segundo o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários. Esse conflito, ele já gerou mais de 230 mil mortes, incluindo aquelas que são derivadas de consequências da guerra, como a falta de alimentos, a falta de serviços básicos de saúde e saneamento precário que ocorre dentro desse país. Em fevereiro desse ano, de 2022, houve mais de 700 ataques aéreos na região. E tudo isso mostra o quão grave esse conflito está, apesar dele não aparecer nas principais manchetes dos jornais internacionais. E por que o Iêmen vive essa intensa guerra civil? As origens desse conflito remontam àquele processo, aquele fenômeno político-social que no Ocidente ficou conhecido como Primavera Árabe, que se iniciou em 2011, há mais de 10 anos atrás. Essa tensão, esse conflito, é fruto da oposição de dois grupos que mostram pra gente um conflito muito maior, que remonta essa luta de influências pelo controle do Oriente Médio. E por que isso? De um lado, dentro do Iêmen, tem um grupo sunita, que é o governo de Abdi Rabu Mansur Hadi, que é apoiado pela Arábia Saudita, militarmente, financeiramente, em diversos níveis, e o grupo Houthi, de origem xiita, que é apoiado pelo Irã. Só para vocês também terem uma contextualização, Arábia Saudita e Irã disputam o controle geopolítico do Oriente Médio em diversos níveis, e não é apenas no Iêmen que esses conflitos acontecem. A gente também pode perceber isso no Iraque, a gente pode perceber isso no Catar, a gente pode perceber não necessariamente no Catar com um conflito armado, mas um conflito de influências, tanto até que alguns anos atrás a Arábia Saudita cortou relações com o Catar. Alguns anos antes da realização da Copa do Mundo, justamente por conta da sua aproximação do Irã, e que até motivou até um posicionamento da Turquia com envio de tropas e algo que poderia ter gerado um conflito armado, mas que atualmente apenas tem sido palco de leves tensões. Então esses dois grupos eles disputam o poder, né, mas com uma prevalecência do grupo sunita apoiado pela Arábia Saudita e que com mísseis enviados da Arábia Saudita tem explodido pontos, né, atingido pontos xiitas que são apoiados pelo Irã e que inclusive geram tensões muito muito fortes dentro da Arábia Saudita, né? A gente tem notícias de mísseis enviados pelo grupo Houthi em direção à capital Riad, né? Então, até mesmo no GP, no Grande Prêmio de Fórmula 1 da Arábia Saudita, um dos pontos, né, um ponto que ficava a aproximadamente 10 quilômetros do circuito de que estava sendo realizado as corridas, foi atingido por um míssil Houthi, né, que é apoiado pelo Irã. Então, esse conflito no Iêmen, ele tem uma profundidade muito forte. E é por isso que a gente precisa ter noção do que está acontecendo lá, porque simplesmente a comunidade internacional vê que tem milhões de pessoas passando fome e não existem esforços diplomáticos muito profundos para que esse sofrimento seja atenuado, né? Então, é um ponto muito importante que a gente tem que entender, ainda mais com um país fragilizado pela pandemia de Covid-19. Porque todo esse conflito estava acontecendo durante a pandemia, né, que se iniciou em 2020. Então, essa fragilização da sociedade do Iêmen gerou ainda mais desafios que ainda terão que ser trilhados até que a estabilidade e a paz consiga ser alcançada e políticas públicas sejam de fato efetivadas para combater a insegurança alimentar nesse país.
Exatamente, Luiz. A gente espera que essa paz seja negociada em breve. A região do Oriente Médio, a gente sabe que é uma região delicada no sentido geopolítico. O nosso próximo conflito, agora a gente migra para a África, mais especificamente no Chifre da África, na Etiópia. A Etiópia vem enfrentando um conflito desde 2020. E o conflito é visto pela comunidade internacional como um dos mais brutais do mundo. Atualmente, com diversos relatos de crime contra a humanidade, como assassinatos de civis e estupros em massa. Mas como surgiu essas tensões, né? As tensões da região são, na verdade, resultados de desequilíbrios de poder e representatividade entre diversos grupos étnicos que compõem o território. Para lembrar os nossos ouvintes, a Etiópia, ela é dividida em diversas regiões e cada região é majoritariamente ocupada por um grupo étnico diferente. E o epicentro desse conflito é o Tigré, né? Uma das 9 regiões da Etiópia, e que é majoritariamente ocupada pela população também de etnia Tigré, e controlada pelo partido intitulado Frente de Libertação do Povo de Tigré. Bom, as tensões começaram, de fato, a aumentar após as eleições de 2018, elegeram Abiy Ahmed. Ahmed não é de etnia Tigré, e sim da etnia Oromo, inclusive um dos primeiros presidentes dessa etnia a comandar a Etiópia. E durante o mandato, ele fez diversas reformas políticas no país, inclusive pôs um fim na disputa territorial histórica com a Eritreia, o que lhe concedeu o Prêmio Nobel da Paz em 2019. Contudo, essas reformas desagradaram a Frente de Libertação do Tigré, né, que viu as atitudes de Ahmed como uma tentativa de centralizar o poder. Esse grupo se sentiu excluído da política da Etiópia. Infelizmente, o conflito continua e ainda está se intensificando. Até o momento, milhares de pessoas foram vitimizadas pela guerra e mais de 2 milhões foram obrigadas a deixar suas casas. Segundo alguns especialistas, não há sinais de um fim breve, já que não tem nem início de negociações de paz. Enquanto isso, a gente fica aguardando, né, se há algum esforço da comunidade internacional para intermediar esses acordos de paz.
E além de tudo, Ju, a gente também pode entender que esse conflito ele acaba se estendendo além da Etiópia, quando a gente sabe que a vizinha Eritreia, ela tem enviado que é, né, soldados da Eritreia que são aliados ao governo etíope, eles também estão envolvidos, eles estão lutando em Tigré e para, né, contra tudo que está acontecendo agora, né, contra outro grupo. Então é um conflito que acaba que em tese era mais interno e que se estende a outro país que está ali na região, né, região do Chifre da África.
Exatamente, isso tudo torna a situação ainda mais complicada, né? Quando entra nações estrangeiras, né, acabam apoiando, mesmo que indiretamente, e isso nós ouvintes podem perceber, em todos, maioria desses conflitos que estamos tratando aqui, houve influências estrangeiras, né, de outras potências, seja regionais ou até mesmo potências globais. Isso dificulta ainda mais, né, os tratados de paz e negociações.
Exatamente. A gente tem que ter essa reflexão de que muitas vezes esse conflito, como é o caso da Etiópia, ele é resultado de séculos e séculos de construção ou desconstrução da vida das pessoas que moram ali, né? Que foi influenciada especialmente pela colonização, né? Dos séculos 17, 18, 19 e também início do 20. Então, esses pontos a gente consegue entender que são muito maiores do que apenas aquele conflito que tem acontecido. Eles são resultado desses processos, desses outros processos que historicamente terminaram, mas que possuem reflexos de décadas, de séculos ainda na frente, né? E um dos principais conflitos que a gente pode perceber, né, que foi assim relatado pela mídia, mas que depois de um tempo ela apareceu nas manchetes apenas quando um movimento muito abrupto acontecia, é a guerra na Síria. Guerra na Síria, provavelmente uma das principais consequências do processo político da Primavera Árabe, que a gente já mencionou, foi iniciada em 2011, ainda em 2011, quando manifestantes pró-democracia estavam exigindo mudanças no governo de Bashar al-Assad. Bashar al-Assad tinha substituído seu pai, Hafez al-Assad, após a morte do mesmo em 2000. Então, a partir de março de 2011, ocorreram diversas manifestações que exigiam mais democracia, que exigiam políticas que combatessem o alto desemprego, a corrupção e a falta de liberdade política que estava acontecendo no país. E também foi inspirada por outros levantes que estavam acontecendo ao mesmo tempo, como na Líbia, como no Egito, como na Tunísia, né? Então, a repressão que foi feita, que foi efetivada pelo governo sírio a essas manifestações, acabou gerando um sentimento muito negativo, até mesmo de revanchismo, né? De querer que o presidente Bashar al-Assad saísse do poder, que fosse condenado por conta de suas ações, contra os seus próprios cidadãos. Então, por isso que alguns partidários de oposição começaram a se armar, né? Primeiro para se defender, claramente, mas também para conseguir livrar as suas regiões das forças do governo. E a partir disso, um conflito de larga escala que começou a ser apoiado pelos Estados Unidos e a União Europeia do lado rebelde e pela Rússia, pelo lado sírio, para que quem tivesse o controle do país conseguisse, né, ser o seu próprio lado, né? Então o conflito entre rebeldes e o governo se estende até hoje e acabou gerando outras consequências, como a ascensão do Estado Islâmico no Iraque e também na Síria, né, que acabou motivando uma aliança internacional da OTAN para combater o Estado Islâmico. E hoje a gente consegue perceber, depois de mais de 11 anos, que esse conflito trouxe profundas fraturas institucionais à Síria, profundas quebras de traumas psicológicos imensos. E segundo as Nações Unidas, mais de 380 mil pessoas já morreram nesse conflito. E pelo menos quase 15 milhões de pessoas necessitam de algum tipo de auxílio humanitário. No contexto até da própria população, né, do número populacional, para a gente conseguir ter uma ideia de como esse conflito foi profundo para o país. Mais da metade dos cerca de 22 milhões de pessoas que moram na Síria, ou que moravam na Síria no início do conflito, foram deslocadas ou saíram do país, né? Então, cerca de 5 milhões e meio de refugiados que saíram de fato da Síria e 6 milhões e 600 que, de certa forma, se deslocaram dentro da Síria, mas não chegaram a sair do país. Então, é um conflito que atualmente não se resolveu, não tem perspectivas de ser solucionado, até porque, além do fato de que o governo sírio de Bashar al-Assad conseguiu evitar que os rebeldes tomassem a capital e ainda avançaram no interior do país para conseguir o controle das principais cidades, o país ainda está dividido. Vocês verem os últimos mapas, apesar do governo atual ter dominado a maior parte do país, ainda existem células da Al-Qaeda em algumas regiões, milícias de rebeldes apoiadas pela Turquia e também forças curdas que, né, existe até a própria questão do Kurdistão, né, do grupo étnico curdo que quer uma independência, né, quer formar um governo próprio. Não somente na Síria, mas também em outras regiões, em outros países. Então, a gente também não tem uma perspectiva do que vai acontecer. E até mesmo essa guerra na Síria, ela teve consequências até mesmo para a Europa, já que foi um dos principais redutos, né, um dos principais destinos que esses refugiados sírios buscaram, né? Além da Turquia, também foi a União Europeia, onde até mesmo a primeira-ministra, então primeira-ministra Angela Merkel, ela instituiu uma política de recebimento de refugiados dessas regiões, né, não apenas da Síria, mas também do Oriente Médio, para acolhê-los dentro de seu país. E outros países também fizeram políticas não tão profundas, mas que receberam, sim, esses contingentes de pessoas e que acabaram gerando também movimentos contrários, né, movimentos muito xenófobos e de fortalecimento de partidos de extrema-direita que a gente consegue perceber hoje em alguns países como a França, como a Itália, como a Espanha, né, como o próprio Reino Unido também, que foi um dos motivos do Brexit, foi exatamente essa presença, né, da política para os refugiados, de imigração. Então, esse conflito na Síria, ele tem consequências profundas para o país, mas também para toda aquela região que engloba o Oriente Médio, Europa e muito mais.
E outro ponto, Luiz, é que apesar de todos esses conflitos que aqui estamos tratando serem muitas vezes negligenciados pela mídia, a gente consegue perceber que os países em si acabam sim sofrendo as consequências desses conflitos, né? Principalmente nessa questão dos refugiados. Agora, se você acha que 11 anos de conflito é muito, imagina então um conflito que dura desde o período da antiguidade. Pois é, queridos ouvintes, estamos falando do conflito Israel-Palestina. É um conflito que tem origens históricas muito antigas, remontam de fato à antiguidade, à diáspora judaica. E a raiz desse conflito em si está na reivindicação do território da Palestina por dois grupos étnicos religiosos diferentes: os israelenses judeus e os palestinos árabes de maioria muçulmana. Novamente, a gente tem um conflito étnico, assim como ocorre na Etiópia, mas também religioso. As tensões dos dois grupos, né, aumentaram principalmente após a criação do Estado de Israel, depois da Segunda Guerra Mundial, em 1948. E desde então, diversas guerras já ocorreram na região. A Primeira Guerra Árabe-Israelense já ocorreu em 1948, logo após a criação do Estado de Israel, precedida pela Guerra do Suez, que envolveu outras potências ao redor, como o Egito, em 1956, a Guerra dos 6 Dias, em 1967, Guerra do Yom Kippur, em 1973. E mesmo quando a região não está declaradamente em guerra, os combates locais continuam. E vira e mexe, a gente observa escaladas de tensões com picos de violência. Em dados mais recentes, em 2021, houve a crise dos despejos de famílias palestinas, né, que foram ameaçadas de despejo pelas forças israelenses no bairro de Sheikh Jarrah, em Jerusalém Oriental. E atualmente, hoje, em 2022, a região está novamente sob um pico de tensão. Estão ocorrendo ataques diretos entre os dois grupos. Tel Aviv, essa semana, na última terça-feira, sofreu ataques armados de grupos anti-Israel e ao menos 5 pessoas foram vitimizadas. Em resposta a esse ataque, na última quinta-feira, dia 31, 2 jovens palestinos foram mortos na Cisjordânia pela ação de forças israelenses. Então, tudo isso mostra que esse conflito, ele tem picos, né, e às vezes esfria, mas novamente volta a escalada de tensões. E a preocupação dos especialistas no momento é que essa tensão aumente agora no período do Ramadã, que é um importante período religioso para os islâmicos. Começou agora, em abril, e historicamente é um dos períodos que mais tem picos de violência entre esses dois grupos. Novamente, não há uma perspectiva de uma solução breve. A gente espera novamente que haja mais esforços internacionais. Houve, né, recentes iniciativas da comunidade internacional para tentar solucionar esse problema, mas ainda não se chegou a um denominador comum, né, algo que agrade os dois grupos e que permita uma coexistência pacífica entre as populações.
Exatamente, Jo. É triste a gente pensar que não tem perspectiva nenhuma, né? Porque a própria construção do Estado de Israel dentro dessas últimas décadas, ela condicionou aos territórios da Palestina a perda de diversos bairros, cidades, com até mesmo a ocupação dos assentamentos, e que aos poucos, se você vê o mapa da Cisjordânia, ele vai desaparecendo.
Exatamente.
Ele vai simplesmente desaparecendo. Então, ainda mais agora, com o período do Ramadã, a cidade de Jerusalém, ela se torna, a tensão ela aumenta, né? Ela se torna mais suscetível a esses tipos de conflito, porque, segundo a religião islâmica, foi em Jerusalém que o profeta Maomé ascendeu aos céus. Então, em Jerusalém, além do judaísmo e do cristianismo, também tem o islamismo como uma das suas principais influências, né? Tem existe até um mapa que você pode ver na internet onde estão os bairros, né? Onde que é a concentração maior de pessoas de uma determinada religião, né? Então tem o bairro judeu, tem o bairro de cristãos armênios, tem o bairro de cristãos ortodoxos, tem o bairro de cristãos mais voltados, né, a cristãos católicos, tem o bairro de muçulmanos, que até que convivem em harmonia, não convivem em harmonia, né, mas não convivem com, né, uma tensão tão grande, mas que acaba se estendendo especialmente em relação a Jerusalém Oriental, né, e agora que nos últimos anos Israel considera toda Jerusalém, né, não apenas Jerusalém Oriental, mas ocidental, mas a oriental, também como uma única Jerusalém, né, como a capital de Jerusalém, né, o que acaba motivando reações vindas dos grupos pró-Palestina. E é muito triste você pensar que esse revanchismo, ele acontece o tempo todo, né, existe uma desproporção muito grande de forças em relação a Israel e Palestina. A gente consegue perceber isso sempre que ocorre alguma morte de algum dos dois lados, o número de vítimas do lado palestino é sempre maior, né? Então existe sim a necessidade de conseguir encerrar esse conflito, mas isso acaba tocando em pontos muito maiores que Israel e Palestina. E fica a reflexão também para quem está ouvindo a gente de como esse conflito ele é profundo, ele é histórico, ele remonta de décadas. E não existem perspectivas para ele se encerrar.
Isso, Luiz. Por questões religiosas, né, isso dificulta também. É muita tradição envolvida, né, nesses povos. Então, de fato, não é um conflito fácil de se resolver. Não é um conflito tem uma solução simples, né? Precisa de muito diálogo, precisa de muitos acordos, para que a gente consiga, de fato, no futuro, uma região no Oriente Médio, no Norte da África, que é a maioria dos conflitos que tratamos aqui, de fato, alcançar a estabilidade, né? Para que esses países que aqui mencionamos possam crescer economicamente, estabilizar num cenário geopolítico, e para que essas populações não sofram mais, né? Porque no final, quem acaba pagando por todas essas tensões, esse aumento de violência, é a população civil, né? Que se vê obrigada a sair de suas casas, ou então acabam, de fato, sendo vitimizadas pelos horrores da guerra. Então, a gente espera que haja mais mobilização internacional em prol desses conflitos, que ocorrem, muitos deles, há décadas, né?
Exatamente. E não é apenas esses países que citamos nesse episódio que estão sofrendo com algum tipo de conflito ou tensões políticas. A gente consegue perceber nos últimos 2 anos, especialmente durante a pandemia, algumas movimentações muito sérias dentro de países que vão além do Oriente Médio, né? Por exemplo, o Haiti sofreu com a morte, o assassinato do seu presidente em 2021. Myanmar sofreu um golpe de Estado também que motivou, né, uma certa mobilização da comunidade internacional, mas que ainda acontece nos dias de hoje. Não tem-se uma solução para esse conflito, até porque as Forças Armadas, elas dominam toda a política do país. O governo anterior, os representantes do governo anterior foram presos. E até hoje, né, não se sabe, provavelmente não vai haver um julgamento, entre muitas aspas, justo para a situação, né, do país, até porque, né, quem vai julgar é aquele que cometeu o golpe de Estado, né? Então, e propriamente dito, né, a gente tem que falar também do Afeganistão. E no ano passado, as forças do Talibã acabaram depondo o então governo eleito, e que motivou todas aquelas cenas horrorosas que a gente viu no noticiário internacional, daquele avião que afegãos desesperados se prenderam aos pés do avião, né, as rodas do avião, mas a que acabaram caindo por conta da altitude, da força do mesmo avião, né, que estava trazendo especialmente americanos e europeus, e também afegãos que trabalharam nas embaixadas para os Estados Unidos. Então, não é apenas no Oriente Médio que ocorrem essas questões, né? Não é apenas na África que acontecem esses conflitos. A gente também pode, dentro disso tudo, abarcar a violência urbana, né? Aqui no Brasil também, a violência urbana extrema que acontece.
América
também,
Latina, no geral, né?
Exatamente. No México, na Colômbia, as tensões na Venezuela, né? E a própria ascensão de grupos de extrema direita na Europa e nos Estados Unidos também, né? A gente também tem que lembrar disso. Então, é importante a gente entender que o conflito na Rússia e na Ucrânia, ele é sério. Ele tem consequências sérias para a estabilidade da Ucrânia, que teve a sua independência no início da década de 90 e que estava construindo-se enquanto nação, né? Mas a gente também tem que entender pontos sérios dentro do posicionamento do governo ucraniano em relação a milícias nazistas ou nazifascistas do leste do país, que estavam sendo apoiadas pelo governo ucraniano de alguma maneira, não apenas pelo Volodymyr Zelensky, mas também por antecessores, e que foi um dos argumentos utilizados pelo Vladimir Putin para simplesmente invadir o país, né? Atualmente a gente consegue perceber, tem mudanças, tem movimentações, os exércitos russos estão recuando, mas é um conflito sério, é um conflito que precisa ter atenção, um conflito que precisa de posicionamento, mas a gente precisa entender que sempre um conflito tem um contexto muito maior, muito maior. e que as leis internacionais, as convenções internacionais, os tratados internacionais, eles têm que ser respeitados visando a estabilidade da comunidade internacional. Justamente porque a gente já teve exemplos no passado em que essas leis muitas vezes não existiam, esses tratados muitas vezes não existiam e muito sofrimento foi causado.
É isso, Luiz. E como você mencionou, o conflito Ucrânia e Rússia hoje toma todas as manchetes de jornais, dos principais jornais do mundo inteiro. Porém, a gente não pode novamente esquecer que outras diversas regiões do mundo também estão passando por muitos momentos de tensões. E eu convido então os nossos ouvintes a refletir: por que que alguns países são mais capazes de comover a comunidade internacional do que outros? Por que que alguns países ganham mais a atenção da mídia internacional do que outros? Isso é uma reflexão válida, né? Tendo em vista que muitos desses conflitos que tratamos aqui foram, às vezes, mencionados pela mídia, mas muitas vezes esquecidos, né, com o passar do tempo. Porque a população que vivencia diariamente essas tensões, a violência, não se esquece que o conflito está ocorrendo, né?
É isso, pessoal. Nós temos alguns episódios dentro do DNCast que falam sobre alguns desses conflitos, como o do Afeganistão, então o episódio contra o F no conflito do Afeganistão. Convido vocês a ouvirem.
Então, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio. E caso vocês queiram uma parte 2 desse episódio, aprofundando melhor sobre esses conflitos, ou então até mesmo episódios isolados sobre cada um desses conflitos, podem sugerir lá no nosso arroba Diário das Nações, no nosso Instagram. Ou então, caso queiram outros temas, fiquem à vontade, somos todos ouvidos e vamos tentar, trazer o desejo de vocês para os novos episódios.
É isso, pessoal. Esse foi o episódio de hoje. Algumas das fontes que nós utilizamos para falar sobre os conflitos estão aqui na descrição. Acessem o nosso Instagram, o nosso blog. E é isso. Até o próximo episódio.
Obrigada, pessoal. Até o próximo episódio.